Boa noite, minha família Palmeiras. Sejam bem-vindos a mais um Pavancast. E hoje estamos aqui com um quadro diferente que vai ser o saque. O saque da família, o saque da família. E eu vou responder as perguntas que afligem os ouvintes desse magnífico programa. Queria agradecer de novo vocês, a audiência, sério. Eu não esperava de verdade que fosse crescer tão rápido e que vocês ouvissem ele tanto. E é isso, obrigado. Tamo junto, coraçãozinho mental aí para todo mundo. Aquele beijo. E bom, mandei não, né? Vocês mandaram algumas perguntas aqui, eu vou começar com as do Instagram. Vou mandar logo a resposta que eu pensar bem. Eu não vou ficar enrolando não. E outra coisa também, ficou mandando macaquice, eu não vou responder direito. Porque também não sou obrigado, né? Outra coisa, eu criei o link do Apoia-se, eu não consegui mandar tudo ainda, porque eu tô morto de sono, virado igual um maluco de trabalhar 40 horas. Então eu não vou conseguir mandar, colocar nesse programa, mas no próximo eu já coloco, tá? Aí vocês já me ajudam, porque tá difícil. Tá difícil, vocês parecem minha esposa. Eles parecem mulher. Chega para mim, ai, quando que vai ter podcast? Porra, pelo menos me doa R$ 2 aí. Se cada um que eu vi der R$ 2, eu já consigo já o quê? Comprar uma caixa de cerveja e um corote de sabores. Então, vocês me ajudam a continuar bebendo e eu vou dando conteúdo aí para vocês, tá bom? Vamos aqui para a primeira pergunta do Saque do Pavão. Como viver num universo onde não temos futebol? Aí, olha lá, a buceta do banheiro começou a pingar. Essa merda. E eu tô com preguiça de editar isso aqui, vai ficar. Vocês estão ouvindo? Se não tiver, me perdoa. O cara perguntou aqui: como viver sem futebol todos os finais de semana? Então, mano, pera aí que eu vou dar um murro nesse banheiro. Então, mano, ainda tem que ver com esse governador do caralho, porque acabou, né, mano? Acabou a quarentena, acabou, velho. Ninguém mais vai respeitar essa merda, sabe? Ai, tá em casa parado por quê, velho? Vai viver sua vida, mano. Pelo amor de Deus, mano. Chega de quarentena, ok? Chega. Ai, morreu 50. Cala a boca. Então, agora é aguentar. O carioca já voltou. O paulista vai seguir o mesmo rumo daqui a pouquinho. A não ser que o Dória queira encasquetar mais, né? Mas é isso, é tudo briga política, cara. Vê umas reprises aí, procura ver esporte, que é muito bom também. Vai dando pulo, tá foda pra todo mundo. Emprestou o 38 pro Whindersson Nunes? Não, já falei que essa ideia aí de ficar pulando o muro dos outros pra matar a ex-namorada não vale. O cara perguntou aqui também: a Japinha não te curte ou ela só se faz de difícil? Então, para quem não sabe quem é essa japinha que ele tá falando, é a Julia Mayumi. Ela é uma streamer, uma jogadora de LoL, e ela é simplesmente a mulher que eu vou casar, porque ela é maravilhosa, linda, perfeita, Julia Mayumi, um beijo para você. Só que ela me bloqueou, porque ela passa o dia falando bobajada no Twitter, e aí eu fui aloprar e ela não gostou. Então eu acho que ela não gosta de mim não, velho, mas é aquela, né? Não é a única japonesa do mundo e não vai ser a última também que eu me apaixonei. Ah, o cara perguntou: aquela piranha ainda tá com Covid? Sim, a Sandra do 92 ainda está com Covid. Piranha, puta! Aqui, vamos ver. Vocês mandam muita macaquice, é inacreditável. Essa aqui é boa. Perdi o emprego e voltei para casa da minha mãe. Não me dou bem com meu padrasto. Dicas, por favor. Cara, eu não sei a sua idade. Aqui, acabei de ver. Você é bem, bem nova. Não tem muito o que fazer, mano. Não tem muito o que fazer. Eu já tive experiências ruins com padrasto, com madrasta não, mas eu tive experiências ruins com padrasto e eu não nunca me incomodei, nunca me abalei. Mas aí cada um é cada um. Tenta ficar mais com a sua mãe. Eu também não sei se, às vezes a gente não sabe, né? Como é a família dela também, como é a mãe. Mas fica, sei lá, fala com seus amigos, aproveita que tá em quarentena aí, faz um, tenta um hobby novo, às vezes você gosta de desenhar, desenha, vai estimulando outras coisas e tenta sair desse ambiente que provavelmente é ruim, já que você não se dá muito bem. Se você se dá bem com a sua mãe e não com o seu padrasto, ele que se foda, fica com a sua mãe, ignora ele. E para ele não te incomodar também, não dá cara para ele, não olha, não precisa ficar, sabe, faz o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, que assim os dois tocam a vida e não tem muitas discussões, beleza? Aí, a japinha mais linda do meu Instagram perguntou aqui para mim: qual é a minha opinião sobre Apple Watch? É o seguinte, como eu sou um pobre fudido e não tenho um Apple Watch, meu coração manda eu falar que é uma merda, que é uma perda de tempo. Mas eu tenho uma Mi Band 4, que é mais barata, tem algumas funções do Apple Watch, ou pelo menos as principais, as que mais me convém, e eu gosto. Eu gosto bastante de usar ele, então se eu tivesse R$ 1.000 aí, que eu acho que é o preço do Apple Watch, deixa eu ver até aqui, peraí. Apple Watch preço. Aqui, ó. Caralho, vai tomar no cu, mano! R$ 3.000! Olha isso! Nem fudendo! Forget, família, forget. Se você compra um Apple Watch e você não ganha pelo menos R$ 15.000 por mês, você é apenas um babaca. Eu quero que você se foda. Essa é a verdade. Chega de Apple Watch. Mi Band, vamos para cima dar os dados para a China. O cara mandou uma boa aqui. Como você vê o Pavan daqui a 5 anos? Cara, eu não gosto muito de pensar assim há 5 anos, a longo prazo, para ser mais geral, porque as coisas mudam muito rápido. Se eu chegasse pro Pavan do ano passado, falasse que eu ia estar morando sozinho agora, morando com um cara que eu conheci na internet, que é o Loen, e a gente começou a fazer um monte de maluquice, e aí veio o CPMI das fake news e o caralho, eu não ia acreditar. Então eu não sei como vai estar o Pavan daqui a 5 anos, provavelmente muito mais evoluído. E espero que fora do bananil, do bostil, do macaquil, do lixiu, porque eu não suporto mais esse país, tem que acabar. Tem que salgar. O índio salgou a terra. O último índio, antes dele morrer, na mão do português, ele salgou essa terra aqui e a gente se fudeu. Então, saiam do Brasil. De onde vem o termo família? Cara, eu vou falar a verdade. Eu não lembro especificamente a linha do tempo onde eu comecei a falar família. Eu acho que tem alguma relação também com o Fabinho, Fábio Nelas, que saiu do Twitter tem um tempinho, no começo do ano ele saiu, mas a gente mandava essas de vez em quando, tipo, mequeteu a real na comunada, família, a gente alterava umas palavrinhas pequenas, assim, tipo, umas letrinhas pequenas, eu acho que veio daí, cara. E aí eu comecei a dar bom dia família todo dia, porque é engraçado, aí tem o negócio do Palmeiras também, dos italianos, tipo, família, que é família em italiano, daí eu juntei, tipo, fui por esse caminho. E aí virou uma coqueluche, né? Todo mundo ficou usando essa porra aí. Mas família vem disso aí. Uma betagem que deu muito errado, cara, eu não costumo betar, mas sei lá, uma tentativa de que deu muito errado, eu acho que eu já cheguei numa mina e ela namorava um parça meu e eu não sabia e deu meio que ruim. Mas aí depois esse mesmo cara, não era um parça meu porra nenhuma, era um maluco aleatório da timeline que a gente era mútuo. E depois esse mesmo cara, ele me deu spoiler de Scooby-Doo e eu comecei a trocar uma ideia com a mulher dele. E eles terminaram um tempo depois. Então você se fudeu, me deu spoiler de Scooby-Doo, vagabundo lixo. Um abraço pra você. Quantas horas de Mewing são necessárias para me tornar o Adam Levine? Mano, vou falar que horas assim, eu não consigo te dar a informação correta. Mais que uns 2, 3 anos aí. Fazendo 1.000 em todo dia, meia horinha de dia, meia horinha de noite, eu acho que você consegue chegar, queixão quadrado. Vai rolar tour Pavan Loen pelo Nordeste pós-coronga? Pro Nordeste, eu não sei se vai rolar. Talvez role, mas aqui a parte mais sul e sudeste, que são as que a gente está mais próximo, com certeza vai. Tem algumas coisas para resolver em Minas Gerais, Loen tem algumas coisas para resolver também no, nos estados aí que. Enfim, não cabe discutir agora, mas vai ter uma caravana de nelas aí pelo Brasilzão, de meu Deus, que eu não vou mentir para vocês, não. Pai tá ansiosinho. Então, quando eu for passando aí por esses lugares, eu vou avisando vocês. E aí, se tiver algum ouvinte ou se tiver algum seguidor nessas cidades aí que eu vou passar, vocês me avisam, a gente toma uma cerveja, demorou? Qual é mais pavã energy? Loirodonta ou morena enfermagem? Velho, velho, velho. Essa foi a melhor pergunta de todos. Julio.czg. Essa foi a melhor pergunta que eu já recebi. Por quê? Eu já tive namorada das três cores de cabelo. Eu já tive uma namorada ruiva, já tive uma namorada loira, já tive uma namorada japonesa com os cabelos pretos, a coisa mais linda do mundo. Vocês podem achar que é mentira, mas não é. Cara, eu não sei qual é a mais pavã energy, sério. Porque todos os meus relacionamentos, eles foram meio conturbados em algum momento, ou no começo, ou no meio, ou no final. Geralmente era no meio. E aí o final degringolava. Então eu tenho algumas lembranças boas e algumas ruins, mas eu não consigo decidir ainda, velho. Se tivesse agora, é que assim, pra mim, japonesa sempre vai ganhar. Se você trouxer qualquer mulher do mundo e uma japonesa muito bonita, eu vou escolher a japonesa muito bonita. Não tem discussão. Ah, Scarlett Johansson e uma japonesa muito bonita. Uma japonesa muito bonita. Não quero saber. Só que entre a loira odonto e a morena enfermagem, velho, eu acho que eu vou. Puta, depende muito. Eu vou de loira odonto. Vou de loira odonto. Tá bom. Você conseguiu, cara. Você conseguiu. Vou ficar chateado com essa informação. E você que é morena, mas você que é morena, morena enfermagem, não precisa ficar chateado. Mas loirodonta, com certeza. Deixa eu pegar as perguntas aqui do Twitter agora também. Aqui, aí Pavan, fala algum tipo de entretenimento que te marcou? Essa eu respondi até no Twitter, mas vou falar aqui também. Para quem ouve e não tem no Twitter, o entretenimento que me marcou muito na parte da literatura foi Game of Thrones. Game of Thrones literalmente moldou o meu caráter. Várias passagens do livro, vários acontecimentos, ensinamentos eu consegui tirar quando eu era pivete. E isso me ajudou muito, principalmente em ensino médio e tal, que a gente está se formando e o caralho. Mas de filme assim, eu não tenho muito. Eu não tenho nenhum filme que eu fale, meu Deus, que filme bom. Eu nunca fui muito ligado a isso. Mas eu acho que, cara, Game of Thrones aí foi o ponto alto da interferência na minha vida. Ok. Próxima pergunta. Maior situação de agora eu não passo o que você já passou. Cara, eu tenho duas que eu me lembro muito bem. Uma, eu era muito pequeno, eu devia ter o quê? 5, 6 anos, e eu pulei numa piscina que era muito funda e eu comecei a me desesperar. E era um churrasco, eu não vou lembrar, mas era algum evento de amigos do meu pai. Eu tinha uma criançada, eu conhecia um menino, que ele estava do lado de fora da piscina, e o pavãzinho, o Little Pavão que estava se afogando, e, tipo, eu não conseguia nadar, então eu ia até embaixo. Bati o pé, pulava lá em cima, pegava ar e aí descia. E eu fiz isso acho que umas 10, 11 vezes. E o menino ficava igual um filho da puta, desgraçado, olhando assim, falando: você tá se afogando? O arrombado, ao invés de pedir ajuda. Filho da puta, eu não lembro o nome dele, porque senão eu ia atrás dele agora e ia falar: você é um merda. Mas aí uma menina que tava lá, ela já devia ser adolescente, foi lá e me resgatou. E, tipo, eu passei um desespero fudido, cara. Foi Não, não foi trauma, eu acho que era muito pequeno, mas. Mas eu passei um perrengue por conta disso. E a segunda foi uma vez que batemos o carro, tava saindo de um rolê de sertanejo. E aí o cara falou: ó, vou fazer um negócio ali, e acelerou com tudo e bateu no poste. E eu pensei: meu Deus, agora eu já tô indo. Mas Deus segurou, né? Como começou essa fama de comedor de casadas? Manda um beijinho para mim no podcast. Um beijo, Gabriel. Você, apesar de flamenguista, é uma pessoa que eu muito bem quero. Mano, essa fama, na verdade, vocês crescem ela bastante. Não, não é como se eu acordasse de manhã e vou comer uma casada. E também não é isso tudo. Mas eu acho que começou depois que eu tuitei um negócio de perguntas. E aí fizeram algumas, tipo, de maiores loucuras que eu já tinha feito. E foi num show da Marília Mendonça que eu fui sozinho. E eu fui pegar a mina. Peguei a mina. E passou uns 10, 15 minutos, ela falou para mim: vai embora que o meu marido tá voltando do banheiro. Eu achei que era brincadeira, porque ha, 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 tá bom, tô indo. Eu achei que ela não queria mais ficar comigo e saí de boa, tipo, não fiquei discutindo, não. E aí eu fiquei olhando de longe, porque eu não acreditei que era o marido dela. E aí o cara chegou, tipo, chapéu de cowboy, cinto de fivela e, mano, deu um beijinho, selinho, pá, tinha acabado de me beijar. Eu falei, caraca, pelo menos salvou minha vida, foi humilde. Qual pessoa do Twitter aqui. Qual pessoa aqui do Twitter é mais nelas? Depois de você. Mano, depois de mim, o Fabinho era muito nelas. O Fabinho era nelas pra caralho. Meu irmão de... Ele que criou, né, o Nelas, junto comigo, então não preciso falar nada. O Fabinho joga descalço, joga fácil, moleque. Ah, o próprio Loen, bastante nelas. Nas vezes que a gente saiu, ele sempre desenrolou muito fácil. Mas, mano, da timeline, velho. Não sei não, mano. Eu, Luen, Fabinho. Tem uma rapaziada aí que tá vindo forte também. O próprio Murilo. Murilão, arroba Tublin. Ele é nelas. João Pedro. Os caras tão aí, vindo forte. Adriano. Mas aqui, não sei se o Adriano namora. Mas ele tem a malemolência do Nelas, entendeu? Mas não sei. Aí caiu a porra toda, minha família. Bom, vamos de próxima pergunta. Quais são os melhores perfis de mulher e mulher casada para dar em cima? Mano, o melhor perfil de mulher é mulher que posta stories no Instagram muito. Porque, de duas, uma. Ou ela é uma psicopata maluca, o que é uma boa. Um bom chamativo para você querer, ou ela tá carente e ela quer que alguém chame. Então a mulher ela tá postando muitas coisas, ela tá dando abertura. Não seja um retardado, um inconveniente, mas você consegue alguma coisa nesse tipo de mulher. Mas também cada mulher é uma mulher, às vezes a mina só tá. Velho, mulher, né? Vocês querem entender mulher? Não, não dá. É possível que o espírito nelas esteja adormecido em alguém? Mano, eu acho difícil, hein? Eu acho difícil porque o espírito nelas, ele grita por si só. Não é uma parada que você tenta treinar. Você pode até tentar treinar, mas se você tiver ele realmente desde pequeno, porque eu, por exemplo, já viram o Anderson do Molejão? Os meus dentes, eles eram iguaizinhos o do Anderson do Molejão quando eu era menor. Eles eram todos tortos assim, eu não tenho uma foto sorrindo pré-2018 por conta disso. E mesmo assim eu ficava com umas minas que a rapaziada falava, velho, como você conseguiu pegar essa mulher? E é porque é o nelas, né, mano? É a desenvoltura. Você, quando você chega perto da menina, você quebra as barreiras que tem, tão de beleza, de ai, fortinho, gordinho, magrinho, você vai quebrando isso aí com seu carisma. Você vai, sabe, dançando, é um jogo. Vou explicar. O Nelas, ele é uma dança. Você não consegue dançar forró se você não tiver preparado. Se você não colar na menina aqui e dançar o forrozinho com ela, você não consegue. Você vai parecer um retardado. Então, não é de explicar, é de sentir. Tá bom? Não sei se eu respondi bem. É que não dá. É uma arte muito antiga e incompreendida. O cara mandou aqui, você quer que o Toguro reaja ao último ASMR? Está disposto a meter um neles na Sayuri quando ele virar seu inimigo? Mano, eu gostaria que eles ouvissem. É uma parada legal. Para quem não ouviu, para quem não sabe o que ele tá falando, no último podcast, eu e Loen, a gente gravou um react de ASMR e. Não sei nem se era um react, às vezes estou falando merda aqui. A gente gravou um ASMR. Toguro e Sayuri, romance proibido, e no final os dois transam. Então, se você não ouviu, ouça. E eu que gostaria que eles ouvissem. O cara mandou aqui: como arrumar uma meretriz em São Paulo sem pagar? Amigão, sem pagar é difícil. Você pode fazer como eu e meu amigo Loin já fez. A gente foi num estabelecimento comercial adulto, enchemos a cara, gastamos R$ 800 e aí saímos correndo sem pagar. Mas, se você quiser tentar a sorte, mano. Rua Augusta ali, Frei Caneca, vai atrás, mano. O Nelas tem o prazo de vencimento? Pode tentar até a terceira idade? Não, o Nelas não tem prazo de vencimento, velho. Uma vez eu dei rolê com uma rapaziada mais adulta, assim, pra adulta velha, no caso, tipo 45. Tinha um maluco de 55 anos e uns velhos, mano. Os caras chegavam nas minas, tipo, e não era rolê que tinha GP, tá ligado? Era balada mesmo. Na verdade, era um clube. E aí, dentro desse clube tinha uma festa e, enfim, fui convidado para essa merda, fui junto e os caras desenrolavam muito. Muito, muito. Se dava para ver a malemolência. Inclusive, eu acho que a idade de ouro do Nelas, se você farmar, sei lá, vai dos 18 aos 35, depois disso, cara, vai ser fácil como tirar chupeta de neném. O Nelas, ele é igual vinho. Quanto mais velho, mais gostoso. Ah, e o cara mandou aqui, o que é melhor? Um peitão explodindo de gostoso ou pegar a namorada do cara que tu mais odeia? Mano, com certeza é pegar a namorada do cara que você mais odeia. Só quem já passou por essa experiência sabe o gosto da vitória. Namorada de amigo meu é homem. Não encosto, não brinco, não mexo. Sai pra lá com essas brincadeiras de mau gosto. Ai, não tô lendo arroba, né? Como você e o Loen se conheceram? A gente se seguia no Twitter. A gente seguiu no Twitter, acho que por uns 2 anos. E depois. Ai, como que foi mesmo? Ah, lembrei. A gente seguia no Twitter por uns 2 anos. E aí teve um dia que eu tava muito louco, bêbado, fumando igual um maluco. Tipo, pré-natal era. Eu acho que ele tinha acabado de se divorciar, ele foi num lugar lá, tipo, num puteiro japonês, que não tinha nenhuma japonesa, só tinha baiana de olho puxado. E aí ele mandou na timeline, vamos fazer alguma coisa? E aí eu mandei um Uber para ele. E aí a gente foi num lugar que chama Casa Rosa, na Zona Leste. Ótimo estabelecimento. E ali foi o começo de uma grande amizade. Daí depois disso a gente passou 1 ano e meio sem se falar. Porque a gente ficou paranoico, psicopata, com medo de um dar exposed no outro, ou um ser um filho da puta e não sabia se podia confiar um no outro. E aí a gente simplesmente começou a se reaproximar ano passado. E aí, enfim, Calabasas está aqui, né? É isso. Ronaldo Romário. Mano. Romário. Mas o Romário pela personalidade, não pelo futebol. Ok. O que você acha do pessoal de lá que vende a moral e a ética por dinheiro e no final da noite tá fazendo gargarejo com remédio tarja preta para tentar tirar o peso da consciência? Mano, isso é o mais fácil para os caras, né? Por mais que eles sofram fazendo isso e a boquinha já tá amarga, já tá torta a boquinha de Rivotril, para eles é melhor isso do que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. É a máxima do medo dos caras é pegar um busão lotado, tá ligado? Então, tem gente que se vende por um preço muito alto, tem gente que se vende por AD no Twitter e amizade e influência na internet. Cada um com o seu, cada qual. Bom, respondida todas as perguntas, espero que vocês tenham curtido o primeiro saque. Vou tentar transformar isso num quadro mais relevante aqui. Um beijo. Vamos para cima, família Palmeiras.